Começa agora, Paraná em Rede. Realização, Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, uma ótima quinta-feira para você que sintoniza o seu rádio agora. Hoje é dia 26 de agosto de 2021. Eu sou Juliana Sartori e começa agora mais uma edição do Paraná em Rede. Os destaques de hoje são: Paraná confirma mais um caso e uma morte pela variante Delta e circulação de sublinhagens. Prefeitura de Curitiba torna obrigatória a vacinação contra a Covid-19 dos servidores municipais. Deputados estaduais discutem implementação de ensino domiciliar no Paraná. E crianças e adolescentes que tiveram Covid-19 passam por acompanhamento cardiológico. E ainda esportes, serviços, economia e outras notícias para deixar você muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar. A Secretaria de Estado da Saúde confirmou mais um caso de óbito da variante Delta e 17 casos e um óbito de sublinhagens desta cepa. As informações foram repassadas por meio do relatório de circulação de linhagens do coronavírus por sequenciamento genômico da Fundação Oswaldo Cruz. O caso da variante Delta foi registrado em Ouro Verde do Oeste. E os casos das sublinhagens foram registrados em Piém, Curitiba, Colombo, Goiôerê, Fazenda Rio Grande, Araucária e Paranaguá. Os casos de Paranaguá são tripulantes de um navio que atracou no porto da cidade e ficou em quarentena. Os tripulantes residem no exterior. O óbito desta linhagem foi registrado em Araucária. A Prefeitura de Curitiba publicou nesta quarta-feira o decreto municipal que torna obrigatória a vacinação contra a Covid-19 dos servidores municipais da capital. A medida acata a orientação do Comitê de Técnica e Ética Médica da Secretaria Municipal da Saúde e tem como objetivo reforçar a imunização geral na cidade, na medida em que Curitiba tem 28 mil servidores ativos. De acordo com o decreto, os agentes públicos municipais, que já foram convocados dentro do cronograma de vacinação, devem se submeter ao esquema vacinal completo. Aqueles que já foram chamados, mas não compareceram para se vacinar, devem apresentar justificativa médica demonstrando a existência de contraindicação para a vacina, medida que será avaliada por perícia médica. A recusa em se vacinar constitui infração sanitária, podendo acarretar em medidas administrativas. E Maringá vai aplicar a terceira dose de vacina contra a Covid-19 em idosos e transplantados. A informação foi divulgada pelo prefeito Ulisses Maia na noite desta quarta-feira. Segundo ele, a previsão de início da vacinação com a terceira dose de reforço é para 15 de setembro. O prefeito também falou sobre o intervalo da vacina da Pfizer, que deve ser reduzido, e falou ainda sobre a retomada das negociações com o Butantan para a compra de imunizantes Coronavac.
Está confirmada, nós teremos a terceira dose de reforço. Ela vai começar com as pessoas idosas e aqueles transplantados. A previsão do Ministério da Saúde é começar a terceira dose agora no dia 15 de setembro. E até o dia 15 de setembro já terá vacinado todo mundo acima de 18 anos. Nós estamos aguardando aqui em Maringá, evidentemente, chegar as vacinas. E aqui nós faremos com muita rapidez, com muita eficiência de toda a nossa equipe, a vacina o mais rápido possível. E também, a partir do dia 15 de setembro, vai haver a redução do intervalo das vacinas da AstraZeneca e da Pfizer, que hoje é de 12 semanas, 3 meses, será reduzido para 8 semanas, né, 2 meses. Dessa forma, nós vamos acelerando a imunização no Brasil. Outra coisa também, a Prefeitura de Maringá, o ano passado, foi uma das primeiras do Brasil a assinar aquele protocolo de intenções de compra da Coronavac com o Butantan, vocês se lembram. Então, agora nós já retomamos também as tratativas com o Butantan, porque a exclusividade do Butantan com o Ministério da Saúde termina agora em setembro. Então, pode ser possível que Maringá consiga comprar as vacinas do Butantan e, se assim for, nós aplicaremos a terceira dose no ritmo mais acelerado até do que previsto pelo Ministério da Saúde. Ou seja, com as vacinas que vêm, ou também pela nossa iniciativa, continuamos trabalhando firme até imunizar toda a população de Maringá.
A possibilidade de educar os próprios filhos em casa pode ser adotada no Paraná, mas alguns deputados temem que a modalidade possa prejudicar a formação das crianças e aumentar as vítimas de violência doméstica. A reportagem é de Amanda Yargas.
A educação domiciliar, também conhecida pelo nome em inglês homeschooling, está sendo discutida na Assembleia Legislativa do Paraná. A proposta foi assinada por 36 deputados e prevê que os pais ou responsáveis possam optar por realizar a educação formal de crianças e adolescentes em casa. O projeto estabelece que os tutores devem informar a opção pelo homeschooling na escola atual do aluno e manter um registro das atividades pedagógicas. Avaliações periódicas seriam realizadas pelo Sistema Público de Ensino para acompanhar o desenvolvimento dos alunos da educação domiciliar. O projeto estabelece ainda a possibilidade de criação de instituições de apoio que podem ser responsáveis pela elaboração das atividades. A justificativa da proposta cita uma pesquisa realizada pelo Senado, que mostrou que entre 2.400 entrevistados por telefone, 36% eram a favor do ensino domiciliar. Entre estes, o maior motivo para essa decisão seria proteger os filhos de bullying, citado por 77% dos que adotariam a modalidade, seguido da maior presença da família em casa, citado por 63%. No entanto, a bancada da oposição na Casa Legislativa Paranaense avalia que a proposta é inconstitucional e reforça que o tema já foi analisado e considerado ilegal, tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto pelo Tribunal de Justiça do Paraná. Segundo o deputado professor Lemos, do PT, o ambiente escolar é o que garante aos alunos uma formação integral, não apenas focada no conhecimento, mas como cidadãos.
A escola permite ao estudante conhecer a sociedade em que vivemos, porque a escola reproduz a sociedade em que vivemos. E a sociedade ela é plural, ela é diversa. A interação do estudante com outros estudantes e a interação com professores e equipe pedagógica, com a escola, permite uma formação plena desse estudante. Portanto, esta proposta de impedir que a criança seja matriculada e possa participar da formação junto com outros estudantes nas escolas é um absurdo. Por isso é proibido no Brasil, por isso é proibido na Alemanha, é proibido em vários países do mundo. Em países que adotaram o ensino domiciliar, estão já fazendo uma revisão, como é o caso da França, está revendo isto porque perceberam que é muito ruim para a criança não ter o direito de frequentar escolas.
Ele avalia ainda que, no contexto atual, a proposta poderia potencializar outros problemas.
Ficamos muito preocupados, porque as nossas crianças, né, precisam de uma educação de qualidade. E nós sabemos que é na escola que, coletivamente, a gente busca esse ensino de qualidade. E teremos dificuldades, sim, para acompanhar em cada domicílio a formação dessas crianças. E o Brasil também tem um problema sério, que é a violência doméstica, a violência contra as crianças, que muitas vezes a escola é que salva a criança. Então, portanto, aqui no Brasil, mais de 80% da violência contra a criança acontece dentro de casa. Então, portanto, também esta é uma preocupação nossa.
Nesta quarta-feira, a bancada da oposição propôs um substitutivo geral à proposta, que reforça a Lei Nacional de Diretrizes e Bases da Educação, determinando a escolarização em instituição convencional como única modalidade pedagógica aceita na educação básica do Estado. O substitutivo deve ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça na segunda-feira e, aprovado ou não, a proposta deve seguir para a votação em plenário na sequência. Repórter Amanda Yargas.
E o comércio registra alta de 1,2% em julho, indica o Serasa. José Ville traz mais informações.
Economia.
Vamos ao destaque da economia. As vendas do comércio nas lojas cresceram 1,2% em julho deste ano, na comparação com o mês anterior. A informação é do Indicador de Atividade do Comércio da Serasa Inspire. O setor de tecidos, vestuário, calçados e acessórios impulsionou esta alta com uma expansão de 10,5%. E o segmento de veículos, motos e peças desacelerou em 1,8%, no único segmento que teve queda no mês. A análise da Serasa é que, mesmo com a pequena alta no comércio, é possível verificar a retomada econômica registrada no segundo trimestre do ano no varejo físico do país. Com o avanço da vacinação e a flexibilização das restrições impostas ao comércio, os consumidores voltaram a circular e fazer compras em lojas. e há um aumento da confiança dos consumidores que estão gastando mais, melhorando a situação dos empreendedores. Veja esta e outras notícias no portal gratuito paranaempresarial.com.br. Informou José Ville.
Previsão do tempo.
Quinta-feira é dia de mudanças nas condições do tempo em todo o Paraná, com o deslocamento de uma frente fria. A previsão de chuvas, alguns temporais e temperaturas amenas na metade sul do estado. Ao longo do dia, chove também nos setores mais ao norte, onde ainda não choveu neste mês. As chuvas previstas são mais localizadas nessas regiões. A temperatura máxima prevista para Londrina é de 29 graus, 31 graus em Jacarezinho, 19 em Foz do Iguaçu, 20 em Cascavel, Francisco Beltrão e Pato Branco, 18 graus em Guarapuava, 25 graus em Telêmaco Borba, 23 em Ponta Grossa, 24 graus é a máxima prevista para Curitiba, 19 em União da Vitória e 29 graus em Paranaguá. No próximo bloco, crianças e adolescentes que tiveram Covid-19 passam por acompanhamento cardiológico. E o Paraná avança em políticas públicas para o esporte a partir de parcerias. E ainda, as notícias do esporte. Paraná em Rede volta já.
Paraná em Rede.